Bom dia, ouvintes do Portal do Aluno, o nosso podcast diário.
Não existe amor em SP.
E bom dia, Karina.
Bom dia, Luciana. E hoje nós iremos falar sobre um tema que vem sendo extremamente debatido: a volta às aulas presenciais nas escolas da capital de São Paulo.
Exatamente. Esse assunto vem sendo abordado em diversos debates, se tornando um tema muito polêmico, dada a situação do nosso país e mais especificamente da nossa cidade.
E nós precisamos ser honestas, não está nada bom.
Não mesmo, Karina. Portanto, para apresentar as diferentes opiniões sobre o tema e nos posicionar perante o debate, é necessário fazer uma retomada no contexto atual da pandemia e de alguns dados sobre Covid-19. Além disso, também abordaremos a definição de direito à cidade e como ela se aplica na nossa situação atual.
Portanto, iniciaremos a discussão com a nossa âncora, Manuela Coelho, que vai fazer uma breve retomada para a gente. Bom dia, Manuela!
Bom dia, Karina. Bom dia, Luli. A pandemia do Covid-19 teve seu primeiro caso em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Porém, a Organização Mundial da Saúde só declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional em 30 de janeiro de 2020. Mas o Brasil teve seu primeiro caso somente em 26 de fevereiro, e nós aqui do Portal do Aluno entramos em lockdown dia 13 de março. O vírus é transmitido principalmente por contato e gotículas. Por conta disso, acontece muito rapidamente. Para evitar o contágio, é recomendado o distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de máscara, limpeza e desinfecção de ambientes, isolamento de casos suspeitos e confirmados e quarentena daqueles que tiveram contato com o vírus. Hoje, no dia 13 de abril de 2021, com mais de um ano de pandemia, existem registrados mais de 13 milhões de pessoas que já foram infectadas e mais de 350 mil mortes pela doença.
A situação está muito complexa. Bem, agora irei apresentar o tema de direito à cidade. Este conceito surgiu no ano de 1968, numa Paris incendiária, após protestos contra as reformas educacionais que acabaram por gerar uma greve geral.
Henri Lefebvre, o sociólogo e filósofo marxista, publicou sua primeira série de livros sobre o espaço urbano, Direito à Cidade. Este defendia que a cidade era a projeção da sociedade sobre o terreno, uma vez que as desigualdades e opressões influenciavam na produção do espaço. O direito à cidade é um direito humano e coletivo que envolve as pessoas que vivem hoje e as futuras gerações. Trata-se de um compromisso moral e político de defesa dos interesses comuns indispensáveis para a manutenção de uma vida plena e digna, ao contrário do uso lucrativo do território, da natureza e das pessoas.
Uma linda frase de um postal tão doce.
Obrigada, Manu. Realmente a situação está bem complicada.
Concordo, Luli, e podemos dizer que é por isso mesmo que o tema volta às aulas tem sido tão polêmico nos debates atuais.
Para poder ter uma noção do posicionamento das pessoas ao nosso redor perante o tema, pedimos para cada um gravar um áudio falando se eram contra ou a favor da volta às aulas presenciais.
E fiquem agora com o resultado dessa pesquisa.
Eu sou contra.
Eu sou a favor.
Eu sou contra.
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 Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas.
Cada um tem uma visão diferente sobre o tema, fazendo com que essa seja uma discussão muito presente no nosso dia a dia pandêmico.
Achamos importante trazer para você, nosso ouvinte, esses diferentes pontos de vista e os argumentos utilizados pelos seus defensores. Vamos dar início agora a essa exposição dos diferentes pontos de vista sobre a volta às aulas, iniciando por aqueles que defendem.
Bom, Karina, o primeiro tópico que pode ser destacado dentro dos argumentos a favor da volta às aulas presenciais é que muitas crianças e adolescentes não conseguiram ter um bom aprendizado, além de não conseguirem focar e se organizar direito com o EAD.
Ah, e também há alunos que não possuem condições para ter aula remota, em razão de não terem Wi-Fi ou até mesmo aparelhos eletrônicos para tal.
Isso mesmo, o que acaba apenas intensificando as desigualdades sociais entre nós, que se relaciona ao tema de direito à cidade, uma vez que somente uma parte da população terá acesso às aulas online, sendo grande parte moradores dos centros econômicos.
Já aqueles que não possuem condições se encontram mais afastados dessas áreas, em zonas periféricas, na qual não tem internet ou rede de Wi-Fi, além de que a renda deles muitas vezes não banca o suficiente para comprar aparelhos eletrônicos para seus filhos.
Realmente é triste a nossa realidade. E infelizmente o governo não vem apresentando propostas de mudanças.
Sim, muito decepcionante a nossa situação. Porém, continuando, o próximo tópico é o próprio fato de que o vírus não tem efeitos muito prejudiciais nas crianças, sobretudo nas pequenas.
Exatamente. As crianças e adolescentes que desenvolvem quadros graves de Covid-19 são a minoria.
Além disso tudo, com os menores não indo para as escolas, as mães acabam por se sentir muito sobrecarregadas.
Sim, Karina. A minha tia, por exemplo, vem se sentindo muito sobrecarregada recentemente, com dois filhos pequenos e uma casa para cuidar.
Muito complicado. Mas enfim, como o Covid já chegou há mais de um ano, a escola teve bastante tempo para se preparar.
Pensar em medidas de higiene e testagem do vírus com frequência permitiria uma reabertura segura de volta às aulas.
Enfim, esses foram os argumentos utilizados pelas pessoas que são a favor da volta às aulas presenciais.
Vocês concordam ou discordam com eles? Respondam nos comentários do podcast. Compartilhem suas ideias.
Arranjo lindo feito pra você.
Agora, nós iremos apontar os argumentos em discordância à volta às aulas presenciais. Podemos começar a tratar sobre esse assunto com o fato de que o coronavírus atinge todas as pessoas, independente da idade ou da classe social.
Exatamente, Karina. Crianças e adolescentes também podem morrer de Covid-19. A ciência ainda não entende como ocorre a infecção nas crianças de acordo com a faixa etária, porém, já foi comprovado que a taxa de infecção entre crianças é de fato menor, o que está relacionado a restrições às atividades de menores na pandemia, não à capacidade enfraquecida das crianças de contrair o vírus.
Isso mesmo. Também precisamos levar em consideração o fato de que as crianças costumam ser assintomáticas, podendo assim espalhar o vírus para toda a família de modo silencioso. E a prioridade nesse momento deve ser, acima de tudo, a proteção à vida.
Com certeza, Karina. Ainda é cedo para reabrir as escolas no Brasil, uma vez que reabrir aumentaria a circulação das pessoas diariamente e a transmissão, que ainda não está controlada.
Além disso, o corona não se restringe em classes sociais. Portanto, todos podem pegar o vírus. No entanto, as classes mais altas receberão um atendimento melhor, diferente daqueles de classe baixa, retratando o direito à cidade.
Sim, essa desigualdade pode trazer consequências graves. E também, centenas dos milhares de profissionais da educação básica no Brasil são do grupo de risco.
Bom, todos podemos concordar que estamos em uma situação complicada.
A sociedade possui diversas opiniões sobre o assunto. Mas e você? Você é a favor ou contra a volta das aulas presenciais?
Não existe amor em SP. Os bares estão.
Nós aqui da equipe do podcast Portal do Aluno debatemos o tema e chegamos à conclusão de que somos contra a volta das aulas presenciais, considerando a situação atual do país.
É isso mesmo, Luli. Acreditamos que esse não seria o momento ideal para a volta às aulas presenciais, levando em consideração o número de mortos, que a cada dia vem crescendo mais e mais.
Além disso, Karina, sabemos que mesmo com as instruções para evitar qualquer tipo de contágio, os jovens não respeitam, na maioria das vezes, essas precauções do governo, tirando assim a máscara em diversos momentos, além de ignorar por completo o distanciamento social.
Realmente, as aglomerações nas portas das escolas assim que o período de aulas termina é um grande risco para a saúde de todos.
Concordo, Karina. E é por isso mesmo que eu queria reforçar aqui o pedido para que todos respeitem as orientações dadas pelo governo, utilizando máscara e muito álcool em gel, mantendo a distância social e, principalmente, ficando em casa.
Bom, e infelizmente chegamos ao fim do episódio de hoje do seu podcast diário, Portal do Aluno. Queríamos agradecer a todos os ouvintes que ficaram com a gente até o final.
No episódio de amanhã, trataremos sobre a tão polêmica privatização do SUS. Não perca! Por hoje é só, mas não se esqueça de deixar o like e comentar a sua opinião sobre o tema. Até amanhã!
Esse foi o Portal do Aluno, o seu podcast diário. Nos vemos na semana que vem.
Almas tão vazias, a ganância vibra.